Então, quando a porta da sala vermelha se abre com aquele estrondo, e a equipe do resgate entra empurrando uma maca com suspeita de AVC agudo, aquela zona de conforto de muitos plantões simplesmente evapora no ar.
Nossa, desaparece na hora.
Desaparece. Porque a medicina, tipo, muitas vezes dá pra gente aquele conforto do pensamento binário, sabe? Pensa num osso fraturado. O raio-x aponta a linha da fratura e pronto, é sim ou não, quebrado ou inteiro.
Bem objetivo.
Exato. Mas na neurologia aguda vascular, essa clareza não existe. Quem tá ali no plantão tá olhando para um relógio que não para de correr, uma família em estado de choque ali no corredor e um cenário diagnóstico assim totalmente nebuloso, onde cada decisão rápida pode salvar uma vida ou precipitar uma catástrofe gigante.
É o peso esmagador do tempo, né? Aquele mantra clássico que a gente sempre ouve, tipo, tempo a cérebro, não é só uma frase de efeito bonitinha, é biologia pura acontecendo ali na sua frente.
Com certeza. A cada minuto que um grande vaso cerebral fica ocluído num AVC isquêmico, cerca de 2 milhões de neurônios morrem irreversivelmente. 2 milhões por minuto. Então, atuar na emergência vascular é meio que navegar em águas turvas. A equipe tem pouquíssimos minutos para interpretar os sinais, afastar simuladores e, decidir se vai empurrar um trombolítico superpotente na veia desse paciente.
Caramba, 2 milhões de neurônios por minuto é muita coisa.
E é exatamente nesse olho do furacão que a gente vai entrar nessa nossa imersão de hoje. Nós vamos destrinchar a novíssima diretriz da AHA de 2026. Mas assim, a gente vai fazer isso batendo a teoria de ponta de frente com a lama da trincheira, sabe?
Adoro essa abordagem, a realidade como ela é.
Isso. Eu vou trazer aqui a visão de quem está ali, no pronto-socorro municipal da vida real, lidando com limitação de recurso, olhando para protocolo de prancheta e precisando agir na hora. E a gente vai confrontar isso com a sua visão de quem está num centro de referência, com o estado da arte das diretrizes na mão para regular essas vagas.
Fechado. É o melhor jeito de aprender.
E claro, né? Vale sempre reforçar para o pessoal que escuta, cliente, que a nossa discussão aqui tem um caráter estritamente educacional. A gente não está prescrevendo nada para ninguém. Nós estamos debatendo a vanguarda da ciência médica, mas as diretrizes não engessam o raciocínio. A decisão tem que ser altamente individualizada e, tipo, passar pelos protocolos validados da instituição de cada um.
É fundamental deixar isso claro. Nenhuma diretriz substitui o olhar clínico ali à beira do leito. Mas olha, a nossa bússola máxima em caso de divergência durante o plantão tem que ser a AHA 2026.
Com certeza.
Porque quando a rotina do hospital entrar em choque com aqueles resumos desatualizados de gaveta, a evidência mais robusta é que deve prevalecer. A meta global, assim, continua implacável. O paciente cruza a porta, tem que ser avaliado pelo médico em até 10 minutos. A tomografia tem que ser feita em menos de 20 minutos.
20 minutos são um desafio imenso na prática.
É um desafio, mas é a meta. E a agulha com trombolítico tem que entrar na veia em menos de 60 minutos. É o famoso tempo porta-agulha, que não perdoa atrasos.
A teoria é linda, né? Mas vamos para a prática, onde o NISS, a nossa escala de gravidade neurológica, costuma pregar umas peças terríveis na equipe. Imagina o seguinte cenário que chega na emergência.
Manda.
O paciente chega com 90 minutos de evolução dos sintomas. Um tempo assim maravilhoso. A janela de tratamento padrão está escancarada.
Perfeito.
Só que eu vou lá, calculo o NISS dele e a pontuação dá muito baixa. Por exemplo, um caso de um paciente com uma afasia isolada. Ele não consegue falar uma palavra com sentido, ele não entende os comandos básicos, mas a força motora dele está perfeita. Ele mexe braço, mexe perna, anda normal.
A parte motora está intacta.
Exato. Aí, pelo score cru da escala, a pontuação é super baixa. E o instinto na correria do plantão pode sugerir que um score baixo significa um quadro leve. Eu fico me perguntando na emergência, poxa, eu vou submeter esse cara ao risco de um sangramento cerebral por causa de um trombolítico, tendo uma pontuação tão baixa na prancheta?
Nossa, esse é um dos maiores abismos entre a matemática do score e a neuroanatomia real do paciente. Tratar o número e não a pessoa é uma armadilha fatal.
Vamos desconstruir o porquê disso.
Por favor.
O item 9 da escala NHSS, que avalia especificamente a linguagem, ele tem um teto de 3 pontos. Ou seja, se o paciente tiver uma destruição completa da capacidade de se comunicar, ele vai pontuar apenas 3.
Caramba, ele não fala nada e ganha só 3 pontos na escala toda. Só 3 pontos, então numericamente soa como um evento inofensivo. Ah, deu 3, é levinho. Mas pensa no mecanismo fisiopatológico e na topografia, sabe? Uma afasia isolada significa que áreas corticais vitais, como a área de Broca ou de Wernicke, ali no hemisfério esquerdo, estão sofrendo uma isquemia profunda. O paciente está literalmente trancado dentro da própria mente.
É uma prisão, né? É uma perda de função devastadora, independentemente do que aquele númerozinho ali diz na soma final.
Exatamente isso. Funcionalmente e socialmente, é um déficit altamente incapacitante. Para esse cenário de afasia isolada, mesmo com o score total dando baixo, a evidência é robusta. A indicação de trombólise endovenosa com alteplase é absoluta. O cérebro ali precisa de reperfusão imediata.
Olha que insight essencial. Faz todo sentido fisiológico. Mas eu vou mudar a variável anatômica para te testar, então.
Vamos lá.
Mesmo tempo, 90 minutos, score também baixo. Mas agora o paciente tem apenas um déficit sensitivo isolado.
Sensitivo puro.
Isso. Uma dormência no braço esquerdo, por exemplo, a força motora é grau 5, ele fala perfeitamente, anda normalmente, mas, tipo, não sente o braço. Confesso que dá uma coceira na mão do emergencista para trombolizar. Afinal, é uma isquemia aguda ali na minha frente e o paciente está dentro da janela de tempo.
Dá vontade, né? O relógio está a favor.
Dá total. Mas assim, o risco de causar uma hemorragia intracraniana não me parece valer a pena só para devolver a sensibilidade superficial do braço dele. Como que a diretriz enxerga isso?
E a sua intuição clínica está em perfeita sintonia com a mensagem-chave número 4 da diretriz da AHA 2026. A diretriz é super clara ao separar o que é incapacitante do que não é incapacitante.
E o sensitivo não entra nos incapacitantes?
Não entra. Para as síndromes sensitivas isoladas, que são consideradas esses déficits não incapacitantes, os grandes ensaios clínicos eles falharam miseravelmente em mostrar um benefício líquido da trombólise. O risco de uma transformação hemorrágica sintomática simplesmente não compensa o ganho potencial, sabe?
Entendi. Então a gente afasta a agulha do trombolítico, nesse caso o sensitivo puro. Mas e aí, qual é o arsenal que eu uso? Eu mando para casa com dipirona?
De jeito nenhum. A conduta consensual atualizada é: não tromboliza, mas ataca rapidamente com a terapia antiplaquetária dupla.
A famosa dupla antiagregação.
Isso. A gente inicia a aspirina associada ao clopidogrel o mais rápido possível, com dose de ataque mesmo, e mantém por 21 dias antes de regredir de volta para a monoterapia. O objetivo aí é estabilizar a placa, né? Evitar a progressão da isquemia, mas sem aquele risco altíssimo de sangramento que um fibrinolítico traria.
Perfeito. Agora, aproveitando que a gente está falando dessas pontuações e escalas, eu preciso fazer um alerta de segurança crítico para quem acompanha nossos debates. Reparem bem nos materiais visuais que vocês usam, sabe?
Aquelas tabelinhas de bolso.
É, aquelas tabelinhas plastificadas de crachá ou os PDFs salvos no celular. Tem muito material resumido rodando pelos hospitais com erro crasso. A pontuação total correta da escala NAISS varia de 0 a 42. E o item 1A, que avalia o nível de consciência, ele vai de 0 a 3.
Isso é verdade. Tem tabela antiga que coloca pontuação diferente.
Muita. E parece um preciosismo meio acadêmico falar isso, mas se a equipe usar uma tabela errada às 3 da manhã e errar a soma, pode acabar negando o tratamento para alguém que tem indicação plena. Então chequem sempre se a fonte primária do hospital confere com a AHA 2026.
Precisão da ferramenta é inegociável na emergência. Mas olha, nota que todas essas decisões que a gente tomou até agora dependiam de uma premissa muito otimista.
Qual?
A premissa de que nós sabemos o momento exato em que a artéria fechou.
E isso nos joga direto para um dos maiores pesadelos da sala vermelha, né? Que derruba toda essa nossa lógica bonitinha de 90 minutos.
O clássico AVC ao despertar.
Exato. O famoso wake-up stroke. A família chega desesperada. O paciente foi dormir super bem depois do jornal, ali pelas 22 horas, E quando a esposa foi acordar ele às 7 da manhã para tomar café, o cara estava hemiplégico no leito.
É um desespero para a família.
É horrível. E a velha regra da neurologia, aquela da última vez visto bem, me obrigaria a considerar o início do quadro lá nas 22 horas da noite anterior.
O que daria umas 9 horas de evolução.
Isso, 9 horas. Tradicionalmente, isso significa janela fechada, game over para trombólise. A gente apenas dá suporte clínico e cruza os braços.
Olha, há alguns anos, a resposta seria um triste sim. Mas isso mudou radicalmente, e a AHA 2026 consolida o que talvez seja o maior salto da neurovascular recente. A gente parou de olhar para o relógio da parede da emergência e começamos a olhar para o relógio do tecido cerebral.
Relógio do tecido cerebral. Gostei do termo.
É aqui que entra o uso da neuroimagem avançada para buscar o que a gente chama de mismatch, ou desproporção.
Explica essa mecânica do mismatch na imagem para a gente. Porque o raciocínio por trás disso altera todo o fluxo de tomada de decisão do plantonista.
Lógico. Pensa na ressonância magnética e em duas sequências específicas que ela faz, a DWI e a FLAIR. Imagina que a isquemia é um incêndio começando numa casa. A sequência DWI, que é a de difusão, é tipo um alarme de fumaça ultrassensível.
Tá, captou fumaça, ele apita.
Isso, o alarme dispara, ou seja, a imagem brilha na tela, restringindo a difusão, quase no mesmo segundo em que a célula sofre aquele edema citotóxico inicial, minutos depois que o fluxo de sangue para.
Super precoce.
Muito. Já a sequência flare é como dano estrutural visível na casa. As paredes desabando, o teto caindo. E isso leva muitas horas para se tornar evidente na imagem.
Entendi a analogia. Então, se o alarme do DWI brilha na tela, mas o flare ainda não mostra lesão...
Exato. Se o alarme está tocando muito alto, com DWI positivo, mas a casa ainda parece estruturalmente intacta porque o flare está negativo, o que isso nos diz? Diz que o incêndio acabou de começar.
A gente flagrou a isquemia nas primeiras horas.
Pegamos no pulo. O tempo biológico é curto, mesmo que o relógio da última vez visto bem lá da esposa diga o contrário. Ensaios fundamentais, tipo o Wake Up e o Taos, provaram que pacientes com esse padrão de imagem têm um benefício imenso com a trombólise.
Sensacional.
E outra opção validada na diretriz é a tomografia com estudo de perfusão, a CTP. Ela estima matematicamente o volume de tecido que já morreu contra o tecido em sofrimento que ainda pode ser resgatado.
A analogia do incêndio é perfeita. O mecanismo fisiológico faz total sentido para expandir a janela. Mas aqui eu vou ter que ser o advogado do diabo e jogar a minha realidade lá da UPA em cima da diretriz de ponta.
Manda a realidade, adoro.
Isso que você falou é maravilhoso num centro de pesquisa ou num hospital terciário gigantesco, com ressonância rodando 24 horas por dia.
É o mundo ideal.
Mas na minha UPA ou num hospital municipal no interior do país, de madrugada, eu não tenho ressonância magnética. Eu não tenho software de perfusão com inteligência artificial. Eu tenho uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste, a famosa TC seca.
E olhe lá quando funciona, né?
Pois é. Mas digamos que está funcionando. Se eu olhar essa tomografia seca, avaliar bem a janela óssea, a janela de parênquima, e achar que ela está limpinha, sem sinais precoces de isquemia, eu posso usar o meu julgamento clínico para presumir que o tecido está viável e trombolizar esse paciente de wake-up stroke só baseando na tomografia simples.
Olha, a resposta ancorada totalmente em segurança do paciente nas evidências da AH é um não categórico, de forma alguma.
Mas por que não? Tipo, se a TC está normal, o dano estrutural não aconteceu ainda, certo?
Errado. O grande problema aí é a sensibilidade do método. A tomografia sem contraste não tem resolução celular para detectar o grau exato de morte do parênquima em janelas de tempo que podem chegar a 9, 10 horas, que é o caso do wake-up stroke.
O estrago já pode estar lá, mas a TC seca não enxerga.
Exatamente. Voltando para a nossa analogia da casa, pela tomografia seca, você olha e acha que as paredes da casa estão de pé, mas elas já podem estar totalmente podres por dentro.
Nossa, perigoso.
Muito. Se você administrar o ativador do plasminogênio tecidual nesse cérebro, você vai causar uma reperfusão em tecido necrótico. E o resultado disso é quase sempre uma transformação hemorrágica massiva e fatal. Sem neuroimagem avançada que confirme o mismatch, a janela de tempo não se expande por pura intuição clínica do médico.
Bom, se eu não posso expandir a janela por conta própria, o que a minha equipe na ponta faz? A gente manda o paciente de volta para casa.
Absolutamente não. A sua conduta é estabilizar o paciente e acionar o telefone imediatamente.
Ligar para a regulação.
Isso. Investigar a viabilidade de uma transferência urgente para um centro que possua essa neuroimagem avançada ou que tenha a capacidade de fazer a trombectomia mecânica. O seu papel ali, na unidade básica, é garantir que o paciente não perca a chance de um tratamento definitivo num local adequado, em vez de inventar condutas que fogem da segurança do seu nível de complexidade local.
Faz todo sentido. O telefone e a maca são as nossas melhores ferramentas nesses casos, né? E, por falar em transferência, a logística ganha os contornos de filme de ação quando a gente esbarra na suspeita de uma oclusão de grande vaso, o famoso LVO.
Ah, o LVO é sempre tenso.
Aquele paciente que chega e a escala RACE pontua lá no alto, indicando os sinais corticais francos, o cara tem desvio de olhar conjugado, uma negligência severa, hemiplegia densa. É o quadro típico de uma carótida interna ou de uma cerebral média entupidas por um coágulo gigantesco.
Um rolhaço de fibrina.
Exato. E a gente sabe que o trombolítico na veia tem uma eficácia meio limitada para dissolver uma massa de coágulo tão grande assim. E que a extração por cateterismo, a trombectomia mecânica, lá no seu centro de referência, é o padrão ouro.
Sem dúvidas.
Mas o paciente bateu na minha porta primeiro, num hospital secundário, e ele é elegível para o trombolítico. E aí entra o dilema clássico da emergência. Eu preparo a medicação, infundo e depois transfiro, naquele modelo que chamam de drip and chip, ou eu simplesmente jogo ele na ambulância, direto para não perder tempo com medicação venosa, e ele ir logo para sua hemodinâmica.
Olha, esse dilema logístico atrasou o tratamento de muita gente até a literatura bater o martelo com força. A diretriz é super clara hoje. A resposta certa é o drip and chip.
Sempre fazer o remédio primeiro se tiver indicação?
Sempre. A trombectomia mecânica realmente revolucionou as janelas de tratamento, podendo ir até 24 horas em pacientes super bem selecionados. Só que a trombólise venosa não deve, sob hipótese nenhuma, ser pulada se o paciente for elegível e estiver na janela padrão lá com você.
Entendi. Mesmo que o coágulo seja grande, o trombolítico ajuda?
Ajuda demais. O trombolítico vai quebrando a rede de fibrina do trombo durante a viagem de ambulância. O tecido vai amolecendo e, numa porcentagem razoável dos casos, o vaso recanaliza sozinho no caminho. Chega lá, a gente nem precisa passar o catéter.
Mas e se o preparo dessa trombólise atrasar a saída da ambulância? A própria diretriz fala que a trombólise não deve atrasar a ida para a hemodinâmica. Fica parecendo uma recomendação meio paradoxal para quem está no plantão.
Eu entendo que parece um paradoxo, mas na verdade não é. É uma exigência de altíssima eficiência do sistema. O tempo-chave que o protocolo monitora aqui é o door-in, door-out, o famoso tempo porta-saída.
O pit stop.
Exato. Isso significa que a emergência primária tem que operar literalmente como pit stop de Fórmula 1.
Comunicação antecipada e fluxo paralelo, então. Eu bato o olho no paciente, reconheço o provável LVO, enquanto o enfermeiro já está funcionando o acesso venoso e a equipe da farmácia está diluindo a droga. Eu não fico esperando o resultado sair para ligar para a central.
De jeito nenhum. Já pega o telefone.
Eu já tô no rádio garantindo a vaga com você no centro terciário. O trombolítico começa a correr na veia do braço e, simultaneamente, a equipe do resgate já tá travando a maca na ambulância. Não se espera o término da infusão de uma hora para iniciar o transporte. De jeito nenhum.
É exatamente essa fluidez que salva. O paciente sai da sua emergência, com a droga já agindo sistemicamente no sangue, e entra direto na sala de hemodinâmica do centro receptor, que já foi ativada previamente, e está com os catéteres na mesa, só esperando por ele.
A teoria é linda, né? Só que quem já teve que transferir um paciente instável, rodando a mais de 100 por hora numa ambulância de madrugada, cheia de buraco na rodovia, sabe o desespero que é manter uma bomba de infusão contínua ligada sem dar problema?
É um caos logístico.
Total. A gente usa a alteplase tradicional, que são 10% da dose de ataque em bolos, direto na seringa, e os 90% restantes precisam ir para a bomba, pingando milimetricamente por uma hora. Se a ambulância pula num buraco e o acesso venoso perde, a bomba apita, você para de dar o remédio na metade, o desespero bate, é uma dor de cabeça imensa no transporte.
É verdade. E é justamente por essa limitação puramente mecânica da ambulância que a farmacologia precisou evoluir. A alteplase foi o rei indiscutível do AVC por décadas. Mas agora a gente está vendo a consolidação da tenecteplase, a famosa TNK.
A TNK chegou nas diretrizes.
Veio para mudar completamente as regras do jogo desse transporte.
E por que a TNK permite essa mudança estrutural tão forte para o emergencista?
É o mecanismo de ação molecular dela. A tenecteplase sofreu umas modificações genéticas que dão a ela uma meia-vida plasmática muito mais longa e uma resistência enorme aos inibidores naturais do nosso corpo.
Ela dura mais tempo agindo.
Muito mais. Além disso, ela tem uma especificidade gigantesca pela rede de fibrina. Ou seja, ela ataca muito mais o coágulo e interfere bem menos no sistema de coagulação do corpo todo do que a alteplase. E essa estabilidade significa que ela não precisa ser infundida em uma hora numa bomba pitando.
Aí é o sonho.
A TNK é administrada num bolus venoso único. Você empurra a seringa ali em cerca de 5 segundos, lava o acesso com soro e acabou. O paciente está pronto, medicado e liberado para a estrada. Os grandes ensaios, especialmente o recente TRE-CS3, que a AH-2026 validou pesadamente, consolidaram a TNK como uma alternativa extremamente robusta e francamente superior nessa logística de transferência.
Logística à parte, isso é um verdadeiro alívio na emergência. Você empurra a seringa e resolve. Mas aqui vai um alerta vermelho piscante de quem vive de prescrever isso com a pressão da família em cima.
Manda o alerta da trincheira.
Essa facilidade toda do bolus único da tenectase cria uma ilusão muito perigosa de simplicidade para a equipe de enfermagem médica. A dosagem da tenectase é baseada no peso do paciente e a reconstituição dela exige uma atenção absurda. Nunca, em hipótese alguma, quem está prescrevendo pode confundir a dose prescrita em miligramas com o volume aspirado em mililitros lá na seringa.
Nossa, esse é um erro cognitivo clássico e letal, né? Trocar miligrama por ml.
Letal. Se você fizer a correspondência errada, você pode dobrar a dose de um trombolítico no cérebro do paciente. É imperativo seguir a tabela da bula para a diluição exata. Não inventa diluição diferente para tipo, vou facilitar a conta de cabeça. Não faz isso.
Perfeito. Não dá para improvisar na matemática do trombolítico.
Outra coisa que eu vejo muito. A diretriz de 2026 colocou a TNK lá em cima, em evidência. Mas a gente não pode simplesmente presumir que o almoxarifado do nosso hospital acompanhou a publicação do paper lá de fora.
Realidade pura.
Na hora que o paciente chega infartando o cérebro, você não pode pedir a TNK e descobrir que só tem alteplase na geladeira e atrasar tudo porque a equipe desaprendeu o preparo da antiga. Sabe? Então a dica pra galera é, valida seu estoque da farmácia hoje. Chega no plantão e pergunta o que a gente tem na geladeira.
Perfeita colocação. A diretriz guia a ciência, mas o seu estoque guia a viabilidade ali na hora H.
Agora, ainda nessa parte de farmacologia e remédio. O vaso do paciente está ocluído lá, certo? Sempre tem aquele colega, no calor do momento da sala de trauma, que tem uma ideia genial. Ele vira e fala, nós já administramos o trombolítico, mas o coágulo é muito grande. Vamos já entrar com um eptifibatide venoso, ou um inibidor de trombina, ou adiantar o clopidogrel aqui para garantir que se abrir a artéria ela não feche de novo.
Ixi, a famosa tentativa de melhorar a receita do bolo.
Isso. Qual é a visão da diretriz sobre essas terapias adjuvantes feitas ali junto com o trombolítico?
Olha, a intenção do colega é boa e, mecanisticamente, até parece fazer sentido lógico. Mas na fisiologia humana aguda, o resultado é um desastre absoluto. A AGA 2026 dedicou a mensagem chave número 5 inteirinha só para responder a isso.
Para você ver como é comum tentarem isso.
Muitos estudos randomizados testaram adicionar esses antitrombóticos precoces para tentar potencializar a recanalização da alteplase ou da TNK. E sabe qual foi o resultado? Não houve nenhum benefício funcional adicional para os pacientes.
E ainda deve ter sangrado mais.
Acertou em cheio. houve um aumento inaceitável nas taxas de sangramento craniano. Portanto, o consenso absoluto é: não se adiciona nenhuma terapia antitrombótica adjuvante nas primeiras 24 horas após a trombólise venosa. O foco tem que ser em terapias comprovadas, sem invenções. Deixa a cascata de coagulação quieta.
Foco no simples, no feijão com arroz, que salva a vida sem expor o paciente. Maravilha. Vamos entrar então nos cuidados imediatos. Aquele momento tenso, logo após o bolos do remédio, em que o diabo mora nos detalhes e a equipe inteirinha tem que estar atenta.
É o momento de vigilância total.
Eu vou levantar as dúvidas cruciais da trincheira em formato que bate pronto e a gente vai cruzando com a fisiologia e a diretriz. Bora lá?
Bora, mana as buchas.
Para começar, controle da pressão arterial. O residente sempre hiperventila quando olha no monitor e o paciente que está com AVC isquêmico está lá com 190 por 110 de pressão. A gente abaixa essa pressão na correria?
O controle hemodinâmico não é capricho, tá? É a linha tênue entre o sucesso e uma hemorragia sintomática devastadora. O leito vascular isquêmico ali no cérebro perde a sua autorregulação natural e se torna extremamente friável, delicado.
Como se fosse um papel molhado.
Bem isso. Se a pressão arterial estiver acima de 185 por 110 antes da trombólise, você não infunde a droga em hipótese alguma. Porque a força mecânica do sangue vai romper esses vasos fragilizados junto com o efeito do trombolítico. Você usa hipotensores venosos tituláveis para baixar primeiro.
E depois que o trombolítico já está na veia?
Depois de reperfundir, a vigilância continua mais estrita ainda. A meta rigorosa nas primeiras 24 horas pós-trombolítico é manter a pressão sempre abaixo de 180 por 105. Escapou disso, entra com medicação venosa.
Fechado. E sobre as medicações que o paciente já tomava em casa? O paciente é um fibrilador atrial crônico, aqueles que arritmiam o coração. E a família chega dizendo: doutor, ele toma remédio para afinar o sangue todo dia.
Alerta máximo. Checagem cirúrgica do horário exato da última dose que ele engoliu e qual é a molécula exata. Os novos anticoagulantes orais, os famosos NOACs, eles mudaram completamente as tabelas de segurança.
Aquela história de que só Marevan contraindica já era, né?
Já era faz tempo. Não confiem em listas de contraindicações de aulas antigas que usavam apenas o Marevan e o RNI como base. A HA2026 traz os tempos de segurança atualizados de acordo com a função renal do paciente, para a equipe decidir se ele ainda tem efeito anticoagulante sistêmico forte que contraindica a trombólise. Tem que checar a tabela atualizada na hora.
Boa. Outro ponto crítico e que dá muita confusão na ponta é a interpretação daquele laudo do exame de imagem inicial. Eu pego a TC seca, aí ela vem descrita pelo radiologista como, abre aspas, sem alterações hemorrágicas recentes. O familiar que está do lado escuta isso e entende na cabeça dele que a tomografia está normal e já quer ir embora a celebrar que foi só um susto.
Nossa, e é nosso dever educar a família e a equipe na mesma hora. Uma tomografia limpa no contexto de um AVC agudo não significa que o cérebro está normal ou saudável. Significa apenas que não sangrou ainda.
Apenas descarta o sangramento.
Isso, a morte celular isquêmica está ocorrendo naquele exato segundo, a nível microscópico ali. A tomografia só precisa de muitas horas para mostrar aquele inchaço todo e ficar preta na tela. E um alerta vital aos plantonistas aqui: não confundam os protocolos de isquêmico com hemorrágico.
Excelente ponto. Os alvos de pressão são outros.
Totalmente outros. Os alvos de pressão mais permissivos e o raciocínio de suporte que a gente usa no AVC isquêmico não podem, de jeito nenhum, ser extrapolados para o manejo de um AVC hemorrágico. São entidades com perfis hemodinâmicos e de risco de ressangramento completamente opostos. Se tratar hemorrágico igual isquêmico, o paciente vai a óbito.
Fundamental essa distinção. E assim, e se o pesadelo acontecer lá na observação? O trombolítico está agindo bonitinho, o paciente estava melhorando, conversando, mas de repente a pressão dele dispara no monitor, a consciência rebaixa, ele fica sonolento e o braço dele volta a plissar, paralisa tudo de novo. Aquela piora neurológica abrupta. O que a equipe faz nesse desespero?
Ação de reflexo, suspensão imediata de qualquer medicação antitrombótica ou trombolítica que ainda estiver pingando na veia. Corta a bomba na hora.
Nem pensa duas vezes.
Não. Estabilização imediata dos sinais vitais, reavaliação ultra rápida daquele score NICS que a gente falou e encaminhamento imediato e urgente para uma nova tomografia de crânio sem contraste. A hipótese que você precisa descartar ali, no ato, é a transformação hemorrágica sintomática daquele infarto. O cérebro sangrou e você precisa ver o tamanho do estrago.
Perfeito. Corta tudo e leva para tomo. Agora, num cenário mais tranquilo. O paciente estabilizou. Ele tá lúcido, mas ele se queixa de uma sede intensa, sabe? Diz que a boca tá seca pra caramba e a família quer dar um copinho d'água. A equipe pode fornecer água, já que ele tá bem e não vai pro centro cirúrgico?
Jamais. Nem uma gota.
Mas ele tá morrendo de sede.
Eu sei, corta o coração, mas a musculatura envolvida na deglutição é frequentemente afetada e totalmente desordenada nessa fase aguda do AVC. Mesmo que ele pareça bem, um copinho de água inocente pode resultar numa pneumonia broncoaspirativa silenciosa. E olha, a aspiração é uma das principais causas de mortalidade secundária intra-hospitalar no AVC. A triagem formal de disfagia pela fonoaudiologia é mandatória antes de liberar qualquer gota de água ou um comprimidinho oral.
Água não é inofensiva no AVC. Anotado. Mudando o foco para o exame físico agora. Tem um quadro que sempre engana quem está começando a dar plantão. É impressionante. O paciente chega relatando uma vertigem incapacitante que está ali contínua há umas 12 horas. Ele tem muita náusea. Talvez você veja um nistagmo no olho que não obedece bem àquele padrão periférico clássico. Mas assim, a força motora dele está 100% normal.
Sei bem onde você vai chegar.
Pois é. A face dele é simétrica. Ele sorri normal. O NHSS, se você calcular, dá quase zero. Ele parece ter só uma crise de labirintite muito forte, mas alguma coisa ali instiga o seu senso clínico de emergencista de que tem algo a mais.
Olha, esse é aquele momento tenso em que a sua suspeita clínica fora da caixa salva uma vida de verdade. A gente está falando aí da circulação posterior, em especial dos eventos ligados à artéria basilar.
A temida oclusão de basilar.
Exato. A escala NHSS que a gente tanto venera, ela foi desenhada primordialmente para avaliar sinais da circulação anterior cerebral. Então ela muitas vezes subestima de forma muito gritante as lesões graves lá do tronco encefálico e do cerebelo.
Dá um falso senso de segurança.
Demais! A oclusão da basilar pode ser super sorrateira no início, parecendo uma labirintite. Mas a evolução final dela, quando fecha de vez, frequentemente é o locked-in syndrome, a síndrome do encarceramento, onde o paciente fica tetraplégico e mudo, apenas piscando os olhos e consciente de tudo, ou então evolui direto para o óbito. Na presença desses sinais atípicos e persistentes, tipo vertigem bizarra, a investigação com uma angiotomografia precisa ser imediata, mesmo com NHSS baixo.
Dica de ouro para a galera não mandar o paciente com vertigem refratária de volta para casa só com Dramin. Por último, nossa última dúvida da rodada rápida. Coloquei o paciente do LVO na ambulância para ir para sua trombectomia. É só fechar a porta, ligar a sirene e mandar o motorista acelerar?
De jeito nenhum. O transporte interhospitalar de um paciente pós-AVC agudo é como se você estivesse transportando um leito de UTI inteiro rodando na rodovia.
Exige muito preparo.
Segurança absoluta e comunicação prévia são os pilares disso. É imperativo garantir via aérea avançada lá com você, se houver qualquer risco de rebaixamento no caminho, monitoramento hemodinâmico rigoroso da pressão e, no cenário ideal moderno que a diretriz pontua, telemedicina embarcada, para que o centro receptor vá ajustando o manejo clínico junto com a equipe do resgate ao vivo.
Sensacional. São esses pequenos detalhes práticos que decidem de verdade quem volta para casa andando e quem fica numa cama de hospital para sempre, né? E no caos constante que é o pronto-socorro, o que nos salva do erro, do esquecimento, é a padronização mental. Então, para fechar o nosso debate, eu vou puxar o nosso algoritmo verbal de 60 segundos.
Aquele que tem que ficar no repeat na cabeça de todo médico.
Esse mesmo. Aquele que deve tocar na cabeça feito um disco assim que a sirene do resgate desliga na porta do hospital. Galera, anotem aí o fluxo mental.
Olhos abertos sempre aos sinais precoces e atípicos. Marcar o tempo. Buscar precisão máxima da última vez que ele foi visto bem.
Vias aéreas e circulação em primeiro lugar.
o bom e velho ABCDE.
Uma picadinha de agulha rápida que descarta a hipoglicemia, que é a grande simuladora de AVC.
Avaliar quantitativamente a extensão do dano neurológico.
A tomografia seca rápida para afastar logo o sangramento. Reperfusão ou transferência? A decisão central, se vai trombolizar, acionar a hemodinâmica, baseada sempre nas diretrizes. Reperfusão ou transferência? E, por fim, monitorização rigorosa dos resultados e da pressão.
Perfeito. Suspeitar, marcar o tempo, estabilizar, glicemia, NHSS, imagem, reperfusão ou transferência e monitorização contínua. É um compasso clínico irretocável para quem está na linha de frente. E olha, para finalizar nossa imersão de hoje com a mente lá na frente e para não nos acomodarmos no que já sabe, eu quero trazer um pensamento bem provocativo.
Manda.
Está fortemente alinhado à primeira mensagem-chave lá do início da AGA 2026. Nós passamos as últimas 3 décadas obcecados, e com toda a razão do mundo, em como encurtar o tempo do paciente desde que ele cruza a porta do hospital até a agulha no braço, né?
Sim, a busca incessante por protocolos mais rápidos e eficientes lá dentro do pronto-socorro.
Exatamente. Mas o futuro, e que inclusive já é realidade em alguns ensaios mundiais super robustos, ele está fora do hospital. São as unidades móveis de AVC, as famosas Mobile Stroke Units.
Ambulância de AVC.
Isso. Imagina ambulâncias altamente especializadas que carregam um tomógrafo portátil dentro delas, equipamento de exame laboratorial point of care para ver se está coagulado e que estão conectadas diretamente a um neurologista vascular por telemedicina na tela.
Caramba! Isso significa inverter completamente a cadeia de triagem do nosso sistema de saúde.
E mais do que isso, altera a biologia do prognóstico, porque elas permitem que a gente descarte a hemorragia lá na rua do paciente e inicie a infusão daquele trombolítico, a TNK, antes mesmo dele iniciar a viagem rumo ao hospital.
Isso poupa muitas dezenas de milhões de neurônios.
Muitas. Então, a pergunta provocativa que essa diretriz joga para o colo dos gestores e de quem pensa a saúde pública é: será que num futuro não tão distante assim, o nosso tão reverenciado conceito de tempo porta-agulha vai ser rebaixado e a grande nova métrica da sobrevivência neurológica vai ser o tempo calçada-agulha? E, mais profundo ainda, o que isso vai exigir de revolução no financiamento e na estruturação dos sistemas de saúde que a gente tem hoje?
Tempo calçada-agulha é um conceito fortíssimo que realmente ressignifica tudo que a gente entende por resgate médico. Mas olha, até que essa tecnologia nível ficção científica esteja disponível em cada esquina do nosso país, a gente vai continuar aqui mastigando essas diretrizes mais complexas e convertendo evidência fria em ação na nossa trincheira de todos os dias.
Com certeza. O essencial continua salvando vidas.
Queria te agradecer muito por dedicar seu tempo para analisar e refinar tudo isso com a gente hoje. Foi sensacional.
Eu que agradeço. Foi uma troca excelente.
E para quem acompanha a gente da linha de frente, voltem para os protocolos das suas unidades, olhem os estoques da sua farmácia lá da UPA e, o mais importante, não percam o olho do relógio do paciente. Nos vemos no nosso próximo grande debate clínico. Um abraço e bons plantões!